Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Vou bem, iniciando o programa número 201. E, na realidade, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, deixar bem claro que esse é um programa que se destina primordialmente para pessoas iniciantes no mundo da informática, pessoas que estão começando agora a apanhar com o computador, né, ou apanhar do computador. Né?
Principalmente nesse segundo caso.
Se você tiver alguma dúvida, ou quiser mandar, inclusive, alguma dica, alguma resposta, você ouviu alguém perguntando, e tanto o Tarcísio quanto eu, perdidos, também não sabemos como responder, e você sabe a resposta, por favor, mande para nós através do e-mail. O nosso endereço eletrônico é?
É o info@radioeldorado.com.br.
E, por favor, no assunto, no subject, no assunto, coloque sempre Plug Eldorado, que é a senha para que você seja reconhecido como não spam. Pode colocar outros assuntos, no assunto colocar Plug Eldorado, ou meu computador não liga de novo, coisa desse tipo, mas sempre colocar a senha Plug Eldorado.
Isso. Inclusive, se alguns dos 3 mil participantes desse encontro, né, que teve aí agora, está tendo ainda, mas basicamente se iniciando ou se finalizando lá na Bienal, aqui em São Paulo, né, no pavilhão da Bienal, que é o party.com, party, são 3 mil caras assim, viciados em internet,
pois
viciados
é.
em blogs e jogos, e enfim, são os, eu diria assim, os atuais escovadores de bits. Uhum. Né? Antigamente os computadores, eles eram usados pelos chamados nerds, né? Que são aqueles caras que mergulhavam e se isolavam no mundo virtual do computador.
Agora são os geeks.
Isso,
né?
isso se modificou assim, substancialmente, né, Perugia? Agora a gente, os caras que passam horas e horas, para não dizer dias diretamente, na frente do computador, são exatamente esses jovens ou essas pessoas, de modo geral, que têm esse perfil de estar plugado o tempo todo na internet. Um dos grandes chamarizes aí para esse encontro, né, que começou acho que em 1997 lá na Espanha e aconteceu agora a primeira vez aqui em São Paulo, é justamente o maior atrativo, talvez, a banda larguíssima que o participante conta. Né? Ele conta com uma banda larga 625 vezes mais rápida do que a mais rápida das bandas largas domésticas disponíveis.
Pois é.
Então o cara chega lá, ele tem um
contato instantâneo.
Um contato instantâneo praticamente com a internet. Então o pessoal vai lá, se encontra, troca figurinhas, eles dormem lá, tem barracas, é uma loucura. Né?
Agora, na realidade, a gente falando em banda larga, tem uma coisa que eu sempre achei que fosse coincidência, agora eu tenho certeza absoluta, cientificamente eu detectei isso. Não sei se é uma coisa que só funciona para mim, mas eu vou comunicar para todos. Eu moro no mato. O meu vizinho mais próximo é um casal de gambás. Portanto, eu moro a pelo menos 4 quilômetros da central telefônica que manda...
Você, então, mora de uma forma bastante isolada, espero. Né? É. Se os seus vizinhos são um casal de gambás, né?
Então, na realidade, 4 quilômetros de linha telefônica fazem degradar um sinal de internet muito, um sinal digital degradar
Sim.
muito. Mas eu tenho uma banda larga bem razoável lá em casa, é o famoso speed, né, da telefônica.
Isso, e funciona, tecnologia DSL, né?
E funciona de uma maneira, eu diria, até milagrosamente razoável. Acontece que, de vez em quando, aquele LEDzinho que detecta a sincronia do sinal começa a piscar. Ou seja, eu perdi a sincronia. E, obviamente, na minha internet começa a aparecer esse site não pode ser exibido, aquela famosa mensagem. Várias vezes, para checar se era a linha telefônica que tinha caído, eu tirava o fone do gancho, do mesmo telefone, da mesma linha,
né?
E verificava e falava, não, linha tem. E ao recolocar o fone no gancho...
Voltava a sincronia.
Voltava a sincronia. Isso aconteceu uma, duas vezes. Ultimamente eu comecei a checar do ponto de vista científico. E realmente acontece isso. E vou dizer mais, a sincronia volta mais seguramente se eu colocar o fone no gancho com uma certa violência. Ou seja... se eu der um clique bem... Parece, sabe o quê? Que a sincronia precisa levar um chacoalhão, um pulsozinho de corrente para acabar voltando.
Eu diria que se você desligasse e religasse o modem, né, o efeito seria o mesmo.
Não. Não? Já tentei fazer
já
isso.
Já tentou e não volta?
Não, volta. Mas volta depois de 10 minutos.
Mas demora um pouquinho.
De uns 10 minutos.
Uhum.
E assim volta instantaneamente.
Bom, de qualquer forma, isso não é normal.
Não, fica aqui a dica. De repente alguém passa por um problema análogo e a gente acaba resolvendo isso. Como eu disse no começo do programa, esse é o programa número 201. Obviamente o que vem depois do 200.
Exato. E o que aconteceu de interessante no 200? Conta para os nossos ouvintes.
Exatamente. Em primeiro lugar, o programa número 200 não foi o 200º programa.
Não.
Acho que nós já fizemos mais do que 2000 programas.
É, com
entre
certeza.
A outra emissora e essa vai longe.
E mesmo nessa emissora aqui, já passou do 200, com certeza, pelo tempo que a gente está no ar aqui na Rádio Eldorado, né? Na Rede Eldorado. Então a gente já com certeza passou do número 200. É que esse número foi um número mais ou menos aleatório, que foi criado primeiro para rotular os programas, né? É um rótulo, é só para você saber qual o programa que você está ouvindo. E segundo, para criar um sincronismo entre os programas aqui apresentados e aqueles que são disponibilizados para serem ouvidos via internet no site do Moacir, né, que é um grande colaborador aqui do Plug Eldorado.
Então, você sabe o que o Moacir está fazendo para comemorar a chegada até o programa número 200? Ele está devagarzinho, e vai conseguir isso, disponibilizando todos os 200 programas no site dele.
E vão ficar num determinado momento. Portanto, você, se quiser, você escolhe o programa, vai lá e puxa, é isso.
Todos os 200 programas, e o Moacir pediu para que a gente fizesse um apelo aqui no ar. Se algum dos ouvintes tiver algum programa nosso gravado anterior ao número 1, que foi o primeiro que o Moacir disponibilizou, ele pede encarecidamente para que seja enviado para o Moacir.
Certo.
E para entrar no site do Moacir, basta entrar no nosso site, que é www.intermatica.org, e já na página inicial tem um link que manda para o site do Moacir.
É só procurar lá, site do Moacir, você já cai lá.
Então ele está pedindo para os ouvintes mais antigos, que têm eventualmente alguns dos nossos programas anteriores gravados, para mandar para ele para poder aumentar a coleção, né?
E lembrando, né, que os programas que estão lá disponibilizados no site do Moacir, eles estão... Num arquivo de áudio, obviamente, no formato que é reproduzido no Real Player, aquele formato RAM, né? RAM. E Real Audio Media, uma coisa assim, acho que significa isso. Mas no próprio site do Moacir existe um pequeno utilitário disponível também para você baixar se quiser. E no caso, você consegue, baixando o arquivo do formato RAM, depois convertê-lo para o formato MP3, usando esse pequeno utilitário gratuito. É um freeware que está lá, cujo link, na realidade, está disponível para download lá no site do Moacir, né?
Tarcísio, tem um problema aqui do Antônio Carlos Galvão.
Antônio Carlos Galvão.
Galvão. Ele diz o seguinte, bom, ele é ouvinte do programa, tá? Ele diz, desde a época da outra emissora, tem gente redescobrindo a gente aqui na Rede Eldorado, né? E como passei a ouvir a Rádio Eldorado, descobri vocês novamente e fiquei muito contente. Por gentileza, me ajudem com duas dúvidas. Uma, de uns dias para cá, meu computador começou a mudar o horário cada vez que eu ligo, mas só a hora, o resto permanece atualizado.
Ou seja, a data, aparentemente, permanece atualizada.
Tá. Veja bem, o problema é o seguinte... Teoricamente, existe uma norma internacional, da qual o Brasil é firmatário, que decide qual é o momento em que começa e o momento em que termina o horário de verão.
Uhum.
Acontece que o Brasil, apesar de ser firmatário dessa norma, ele decide começar e terminar na hora que dá na veneta de alguém lá em Brasília.
Exato. Certo?
Então, na realidade, o horário de verão, provavelmente, quando aconteceu esse fenômeno para você, pela norma internacional já deveria ter terminado, mas pela norma brasileira ainda não, então ele está tentando se ajustar a um não horário de verão que, na realidade... Provavelmente isso que está acontecendo.
Inclusive, ele está dizendo de uns dias para cá. provavelmente, viu, Antônio Carlos, isso deve estar acontecendo desde o segundo domingo de fevereiro.
Que é pela norma internacional, fim do horário.
Exatamente, porque pela norma internacional, o horário de verão, por padrão, deve começar no segundo domingo de outubro e deve se encerrar no segundo domingo de fevereiro. Tá? Essa é a norma, padrão. O Windows, na realidade, quem faz aí o ajuste do horário é o próprio Windows. Pois bem, o Windows ele ajusta automaticamente o horário por default, né? Por condição inicial, digamos assim, obedecendo a essa norma. Então, se você não tomar nenhuma providência, e já eu digo que providência você pode tomar, o Windows ele vai sempre adiantar uma hora do relógio do computador no segundo domingo de outubro e atrasar uma hora, quer dizer, voltar ao horário normal, não mais o de verão, no segundo domingo de fevereiro. E é isso que deve estar acontecendo no seu computador de uns dias para cá, provavelmente desde o segundo domingo de fevereiro, tá? Agora, justamente devido ao fato de que o Brasil não obedece rigorosamente a essa norma, ou seja, o horário de verão, às vezes a entrada dele é atrasada por causa, sei lá, por exemplo, a última vez atrasou devido à visita do Papa ao Brasil, né? O Papa Bento esteve no Brasil, para não complicar muito os horários da agenda do Papa, o horário de verão foi atrasado em função disso. A entrada do horário de verão foi atrasada em uma ou duas semanas por causa disso, né? E da mesma forma, o encerramento do horário de verão acaba acontecendo por outros motivos também fora da norma, tá? De qualquer forma, se você quiser deixar o seu computador de acordo com o que acontece no Brasil, no próprio site da Microsoft, existe a possibilidade de você baixar um banco de dados que tem exatamente os dados específicos do horário de verão no Brasil. Então você consegue deixar, pelo menos no Windows Vista é possível fazer isso, e você consegue deixar o computador de acordo com o jeitinho brasileiro. Tá certo?
Agora, por falar em jeitinho brasileiro, veja bem os paradoxos. Ultimamente nós estamos agora com esses grandes problemas de trânsito, medidas provisórias que proíbem venda de álcool na beira das rodovias, ministros querendo multar o carro com uma multa no valor duas vezes do carro, aquelas coisas malucas, né? Olha, só para você ter uma ideia, existe uma norma internacional que diz o seguinte: como é o sinal de contramão? É uma placa redonda, totalmente vermelha, com uma barra branca horizontal.
Isso.
Isso é o sinal de contramão.
Contramão.
No mundo inteiro, no Japão, na Austrália, no mundo inteiro. Como é o sinal de contramão no Brasil? É uma placa redonda, é uma placa redonda, que já significaria internacionalmente é proibido fazer o que está lá dentro. Depois tem uma flecha vertical para cima, então nesse momento está dizendo, é proibido levitar. E aí tem uma barra horizontal que internacionalmente significa fim da proibição. Então a nossa placa de contramão, interpretada internacionalmente, é fim da proibição de levitar.
É.
Quer dizer,
pé da letra ela significa
então,
isso.
Meu Deus do céu,
ao pé da placa.
Ao pé da placa. Então, se existem normas internacionais, pelo amor de Deus, vamos usar as normas internacionais. Pelo menos na internet a gente usa normas internacionais. O nosso protocolo é o protocolo internacional.
Agora, viu, Antônio Carlos, você pode fazer esses ajustes também manualmente, se você tiver...
Sim, entra no relógio, onde tem aquele... Clica naquele... Ajustar automaticamente o horário de verão. Desclica aquilo.
Desclica, é só desabilitar. Para isso, basta você dar um clique duplo no reloginho, abre lá o gerenciador do relógio do Windows e aí você vai achar isso que o Perluigi falou. Tá?
Agora, por algum misterioso motivo, diz ele... Havia um conflito entre esse desencontro de horário e o antivírus AVG, que desabilitava quando o relógio estava, segundo ele, errado. E quando o relógio acertava, voltava a funcionar. Aí ele fez uma coisa maluca, desinstalou o AVG, instalou o Avast. Não é tão maluco assim, porque o Avast é tão bom, até melhor que o AVG. E diz o seguinte, esse conflito sumiu, mas a hora do relógio continuou errada. Isso já explicamos por que a hora... Será a bateria do clock? Não. A bateria do clock, normalmente, quando a bateria do CMOS lá é pifa, já está no fim...
O relógio começa a atrasar.
O relógio primeiro. Atrasa, depois...
Primeiro muda. Ele começa a atrasar, e a hora que ela zera de vez, aí dá problema na data também.
Na data, mostra a data de nascimento do computador.
Exatamente. Então, não deve ser isso. mas se o problema persistir, né, mesmo depois você tendo checado essas configurações referentes ao horário de verão, também a bateriazinha do computador é super fácil de achar por aí, é uma bateriazinha tipo... Ela lembra o tamanho de... Eu não lembro a especificação dela agora, tem um número, mas é super famosa, assim, qualquer lugar que vende baterias, você fala, eu quero uma bateria de placa de computador. É, ela até lembra, em formato e tamanho, uma moedinha antiga, daquelas de 10 centavos.
É, aquela pequenininha. Agora, ele tem mais uma dúvida, Antônio Carlos, diz o seguinte, eu tenho um computador Pentium 4, de 256 MB de RAM, um hard disk de 20 GB, gravador de CD, Windows Home Edition, deve ser o XP, né? Placa de TV. Gostaria de saber se valeria a pena atualizá-lo ou trocá-lo. Bom, Tarcísio, eu acho que se ele cumpre as funções que ele cumpriu até agora contento, fica com ele ainda. Uma mudança eventual que poderia ser útil, talvez, uma pequena mudança, aumentar um pouquinho a memória, né?
É, 256 MB de RAM é uma memória relativamente pequena, dada a exigência hoje em dia dos aplicativos, né, que costumam rodar no computador.
E pensar que quando nós começamos esse programa aqui na Eldorado, eu fiquei muito feliz quando passei de 16 para 32 mega.
Pois é.
Memória, lembra disso?
Eu acho assim, viu, Pierluigi, viu, Antônio Carlos, que o seu computador é um Pentium 4, então ele não é assim tão obsoleto, né? Porque depois do Pentium 4, quem que veio? Veio aí o Dual Core, depois o Core 2 Duo, né? Quer dizer, tem uns 3, 4 processadores mais modernos do que o do Pentium 4. Então, em termos de história de computação, isso não é uma coisa lá muito obsoleta. Agora, as configurações estão um pouco modestas, né? Quer dizer, 256 MB de RAM, veja aí a possibilidade de, no mínimo, dobrar essa memória, né? Passar para uns 512. E outra coisa, o seu disco rígido tem 20 GB. Tudo bem. Agora, quanto de espaço livre tem nele? Tá? Se tiver aí sobrando 2 GB apenas, em 20, é pouco. Então talvez aí seja interessante você considerar a possibilidade de colocar um segundo disco rígido para armazenamento de mais dados, enfim, para dar uma liberada aí nesse seu de 20 GB. Essas duas providências, com certeza, vão melhorar muito a performance do seu computador. O aumento da memória e o aumento do espaço livre no disco rígido.
Agora, você estava falando agora, depois do Pentium 4, quem vem, tá, tá, tá. Diz aqui o Wagner, de Mogi, diz, antigamente era fácil escolher um microprocessador, porque depois eu sabia que o Pentium 4 era melhor que o Pentium 2, e que o Pentium 2 era melhor que o Pentium 1, tá certo? Agora, eu queria saber uma coisa. Eu quero comprar, montar um novo computador, eu quero adquirir um novo computador, mas eu quero começar escolhendo em primeiro lugar o cérebro dele, ou seja, o microprocessador.
O microprocessador.
Né? Ele quer saber a diferença entre esse Core Duo, Dual Core...
Tá, o Dual Core são dois processadores que são bastante usados aí, comercializados recentemente no mercado, né? E até pelas denominações muito parecidas, a impressão que dá para um leigo é que são processadores idênticos. Então vamos lá. Depois do Pentium 4, eles deram uma, vamos dizer assim, uma turbinada no Pentium 4, criando um processador de núcleo duplo, ou seja, em vez de trabalhar com uma única unidade de processamento, ele trabalha com duas unidades em paralelo. Tá?
Imitando o cérebro humano, exato. Que tem o lado esquerdo e o lado direito que trabalham em paralelo. Eu conheço algumas pessoas que trabalham só de um lado, mas normalmente o cérebro humano trabalha dos dois simultaneamente.
Então,
né?
O Pentium 4, assim modificado, então imagina um Pentium 4 que tivesse, sei lá, 3 GHz de clock, né? De velocidade, vamos dizer assim, para os leigos entenderem. Então eles pegaram o Pentium 4 e dividiram o Pentium 4 em dois núcleos de 1,5 GHz, de 1,5 GHz. Quer dizer, somando dá 3 GHz. Mas um detalhe, dois núcleos de 1,5 GHz trabalhando em paralelo acaba sendo mais rápido do que um único núcleo de 3 GHz. Apesar da soma 1,5 mais 1,5 dá 3, 2 e 1,5 em paralelo acaba sendo mais rápido. Então esse é o Dual Core. O Dual Core nada mais é que uma evolução do Pentium 4, tá? É um avanço aí do Pentium 4. Tem algumas limitações. cada núcleo tem a limitação hoje, de, no caso do Core, de trabalhar até 2.2 GHz, né? Então somando daria os 4.4. E ele apresenta um consumo de energia bastante elevado, ou seja, não é, por exemplo, um computador, ou melhor, um processador muito interessante ou indicado para notebooks.
Sim.
Porque se o consumo de energia é elevado, significa que a bateria de um notebook vai durar menos se ele for provido de um computador desses, né? Ou melhor, de um processador desses. Agora, já o Core 2 Duo, tá? Também é um processador que tem dois núcleos, só que ele é um projeto completamente novo em relação ao Pentium 4. Tá? Ele trabalha cada núcleo, no máximo, até 3 GHz, né, cada núcleo, e ele apresenta menos consumo de energia também. E, de um modo geral, a performance do Core 2 Duo é maior do que a do Duo Core. Tá? Então, entre o Duo Core e o Core 2 Duo, atenção, o Core 2 Duo é um outro processador mais recente do que o Pentium 4, porque o Duo Core, simplesmente, ele é um avanço do Pentium 4. O Core 2 Duo, ele tem uma performance que chega, muitas vezes, em determinados testes, a ser 40% superior à do Duo Core. Tá? Então, é claro que se você tiver, vamos dizer, cacife e precisar optar, opte pelo Core 2 Duo, ele é mais evoluído que o anterior. Tá?
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser e pocket PCs, além das impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, o Lionel, aqui de São Paulo, diz o seguinte: prezados professores, gostaria de poder esclarecer, se possível, as seguintes dúvidas. São duas.
A primeira
e a segunda.
E a segunda, certo. Vamos pela ordem.
Vamos pela ordem. Eu tenho um antivírus AVG Free. Então, abrindo um parênteses, o AVG Free e o Avast também são os dois antivírus gratuitos para pessoas físicas que melhor funcionam, pelo menos pelo que nós testamos aqui no programa. E todo dia de manhã, quando ligo o micro, começa a rodar um programa, não sei o que é, se é um programa, que aparece uma telinha, no fim, dura uma hora. No final, uma telinha com as seguintes mensagens: Complete test, scanning statistics, no threat found. Tá. Quer dizer, não achou ameaça nenhuma. Pergunta, isso é normal? É normal se você deixou o AVG setado para ser automaticamente...
Vamos traduzir as mensagens dessa telinha. Complete test, quer dizer, o teste completo. Scanning statistics, ou seja, a estatística do escaneamento. No threats found. Threats são ameaças. Em inglês, a palavra threat quer dizer ameaça. Então, o que significa que muito provavelmente deve ter acontecido no seu computador e deve estar acontecendo toda vez que você o liga. O AVG, ele deve estar setado, ele deve estar configurado para escanear a memória e disco rígido do seu computador toda vez que ele é ligado. Né? E aí ele faz esse teste e depois acusa dizendo que não achou nenhuma ameaça nova.
Só
lá,
que
não
toma uma hora, vírus, né?
Só que toda vez que você liga, toma uma hora. Desabilite isso. No
deve ser em configurações.
Vá, abra o AVG, né? Rode o AVG, procure lá na parte referente a configurações e procure algo como escanear o micro toda vez que ele for ligado, algo assim, né? Desabilite isso, porque na realidade isso é uma besteira. Isso é um scanning que você tem que fazer uma vez na vida, quer dizer, pelo menos a hora que você acabou de instalar o AVG, né, antes dele, teoricamente, não havia proteção para o seu computador, o seu computador não estava protegido, né? Então você manda ele escanear todo o disco rígido para ter certeza que não tem nada, que a partir dali... Quem vai entrar no comando da segurança do seu computador com relação à entrada de novos vírus é o AVG. Só que você precisa ter certeza que não tem nada, o computador está limpo até aquele ponto. Né? Agora, você manda fazer isso uma vez, não tem que fazer isso todas as vezes, porque a partir dali, toda e qualquer nova tentativa de invasão por parte de vírus, cavalos de Troia ou coisas equivalentes, ameaças de um modo geral, o próprio AVG já vai online avisar que um novo vírus foi tentado, estava tentando invadir seu computador e que ele foi barrado, e normalmente ele mostra uma janelinha quando isso acontece, perguntando o que você quer que faça, se apaga o arquivo, se tenta remover o vírus, se manda ele para uma quarentena, aí você, né, normalmente interage e decide o que tem que ser feito. Mas não tem que fazer esse teste toda vez que é ligado o computador.
Agora, é lógico que de vez em quando, uma vez a cada 2 meses, depois de atualizar, e não se esqueça, Leonel, de atualizar sempre o perfil de vilões, tá certo? Não, o próprio
AVG. O AVG faz isso automaticamente.
Ele faz isso automaticamente, sim. Né? Pelo menos isso
AVG,
automaticamente
Avast,
é bom que ele faça.
Todos eles fazem isso.
Agora, na realidade, de vez em quando, assim, se você quiser dar uma escaneada completa, assista apenas para descargo de consciência, tudo bem, mas não há essa necessidade.
Só para encerrar, ele tem mais uma outra dúvida rapidinho. Há algum tempo, quando ele tentou acessar a página web e telefônica, apareceu uma mensagem. O Microsoft Internet Explorer encontrou um problema e precisa ser fechado. Enviar relatórios de erro? Não enviar? Não envia, porque não adianta nada.
E instale o Firefox.
E o que é isso? Isso provavelmente é alguma incompatibilidade na programação da página que você tentou acessar com o browser que você estava usando. Tá? Então, até o Perbid já se adiantou, né? Uma ideia seria ou você atualizar o próprio Internet Explorer para uma versão mais nova, ou então instalar o Firefox, né? O Mozilla Firefox, que é um outro browser que funciona tão bem quanto, ou até melhor.
Eu diria até melhor.
Ele é mais leve, ele funciona até melhor. E aí, provavelmente, você não vai encontrar mais problemas desse tipo, né, de incompatibilidade de um código numa página com o browser que você está utilizando, tá bom? Bem, vamos a um intervalinho rápido, a gente já volta com o segundo bloco do programa de hoje, segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.